Boa noite a todos e todas. É um prazer, estamos aqui novamente pelo canal do YouTube, ao vivo, e também para quem estiver assistindo a gravação, né? Depois, logo que acaba, já fica aqui disponível pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária. Eu sou a professora Beth Cardoso, sou professora do programa. E hoje tenho o prazer de receber o professor Vitor Rodrigues. A gente vai estar. Hoje é dia de prática exitosa em literatura e ensino, e a gente vai tratar de Paulo Freire e a formação de leitores. É uma live de prática exitosa, mas é também uma live que quer ser uma homenagem, uma boa lembrança, né? Uma celebração do centenário do Paulo Freire, que faria 100 anos em setembro agora desse ano de 2021. Então, essa é uma pequena homenagem a esse pensador brasileiro e mundial que tanto tem contribuído, né? O seu legado tem sido uma contribuição enorme para todos nós. Boa noite, Vitor. Muito bom ter você aqui. Muito bom conhecer o seu trabalho.
Eu que agradeço o convite.
Claro. O Vitor é diretor de escola, é diretor do CEU MF Rosângela Rodrigues Vieira, aqui na cidade de São Paulo. Ele é doutorando em educação pela Unifesp, mestre pelo Mackenzie, desenvolve pesquisa sobre letramentos, leitura, literatura e os espaços de leitura e literatura. Atualmente, né, na pesquisa de doutorado, ele está estudando as práticas de letramento para remissão penal pela leitura. Se der tempo, hein, Vitor, a gente pode conversar um pouquinho desse seu doutorado muito interessante. Se não der, a gente vai ter que marcar outra live só para falar dessa questão que também muito me interessa e acho que interessa a todos, né? Vitor, obrigadíssima pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de compartilhar conhecimento aqui conosco da PUC e com todos que estão acompanhando pelo canal. Quem estiver acompanhando pelo canal pode mandar perguntas que eu vejo aqui pelo chat, posso colocar na roda para o Vitor comentar. Perguntas, comentários, né? Não necessariamente uma pergunta. Normalmente nós temos uma assistência de muitos professores, então estamos todos aqui numa troca, né?
Sim.
Não de experiências e de práticas e de conhecimento. Bem no estilo Paulo Freire, não é?
Bem, Iriane.
Paulo Freire, esse pernambucano que nasceu em 1921, faleceu em 1997, na cidade de São Paulo. O livro dele mais conhecido e mais relembrado é Pedagogia do Oprimido. Pedagogia do Oprimido é uma das obras mais citadas no mundo, né? É muito interessante a gente sempre lembrar disso, né? Mais citado do que o Capital do Marx, mais citado do que Vigiar e Punir do Foucault. E isso não é Brasil, é mundo, né? É uma referência para vários pensadores da educação e pensadores da humanidades, né? Vitor, eu estou aqui falando algumas coisas da biografia do Freire e você pode me interromper, me ajudar, por favor, se eu estiver falando porque
Combinado.
alguma coisa fora de com algum equívoco. Você me ajude, porque você é um estudioso, né, um especialista do Freire. Eu só sou uma admiradora há muitos anos, desde que cursei magistério, me formei no magistério em 1986, e o Freire era uma leitura assim muito frequente, né, e muito discutida por todas nós, né? Algo que marcou muito a vida do Paulo Freire, a carreira dele, se a gente pode chamar assim, foi o fato de, em 1963, ele ter alfabetizado aquele grupo grande de camponeses em 45 dias, né? Acho que eram mais de 200 agricultores, né? Pessoas do campo, analfabetas, né? Ou alfabetizando, como o Freire gostava de dizer, que é o mais correto mesmo, né? Ninguém é analfabeto, todo mundo lê o mundo de alguma forma, né? Então, quem não tem essa essa habilidade oficial, que a gente chama de alfabetizado, não é um analfabeto, é um alfabetizando, né? Porque está se formando. Essa prática exitosíssima aconteceu no Rio Grande do Norte, né? E depois ele partiu para o exílio, volta em 1980, e a partir daí. Eu acho que uma coisa bem marcante é ele ter sido secretário de educação aqui do município de São Paulo, no, na gestão da Luiza Erundina, né? E eu gosto também sempre de lembrar, porque tem o Freire, infelizmente, tem muito não, desinformação em torno do Freire hoje em dia, né? E uma desinformação que circunda o Freire é de que ele prega uma educação que ensina a escrever com gravetos na terra, todo mundo tem que deixar os livros de lado, e, enfim, não vale nem a pena recapitular aqui a desinformação. Mas a informação que eu gosto de dar, por exemplo, é que foi ele que trouxe a informática para as escolas públicas, né? Ele que instalou os primeiros computadores, os primeiros programas de informatização da escola foi o Paulo Freire, né? Então veja que pessoa antenada, né? Inovadora, pensava lá na frente, né? E hoje a gente ainda com tudo isso aí que aconteceu dos anos 90 para cá em termos de tecnologia, tecnologia da informação, pesquisas, a gente ainda lê a obra do Freire e descobre tantos caminhos possíveis para as práticas de ensino e de leitura. Não é isso, Vitor? Não sei se tem algo que
Com
você
certeza.
queira comentar.
Eu era aluno na época que o Freire era secretário do município, né? Estava lá no meu primeiro ano do ensino fundamental e o Freire colocando a informática. Foi um movimento interessante, um momento interessante.
Muito bem, uma história que já te acompanha, né? Desde. Eu tenho aqui uma. Eu acho que a gente pode ir falando durante, né, a nossa conversa, né? Algumas ideias, alguns pensamentos do Freire que são muito importantes para nós professores termos sempre, né, no nosso horizonte, né? Uma delas, né, Vitor, é o professor sempre deve contar de que lugar ele fala. Jogar aberto com os alunos sobre as suas preferências, ideologias, enfim, quem é ele, né? E respeitar as opiniões diferentes, né, do que os alunos venham a ter. Essa também é uma desinformação que circunda em torno do Freire e da educação hoje em dia, né? Uma coisa que ele criticava muito e que eu acho que nas experiências que você vai trazer para a gente aparece também essa crítica e esse outro caminho, né, que é a educação bancária, né? Essa ideia de que o professor faz um investimento ali no aluno e depois ele cobra, ele quer juros, ele quer receber de volta o conhecimento que ele investiu com juros, que é na hora da prova.
Quer tirar o
Hã?
extrato. Vai depositando e depois ele quer tirar o extrato.
Exato, que sai no formato de prova, né? A famosa avaliação, né? E no lugar ele indica o diálogo, levando em conta a realidade, a história, o contexto de onde aquele aluno também está saindo. Então, se o professor fala, tem que deixar claro o lugar de fala dele, o aluno também tem espaço para expressar esse lugar e esse lugar deve ser respeitado também. Eu acho que
Isso,
muito
e
da.
porque a gente ensina, e essa relação, ele chama de uma relação do discente, né? Eu ensino e aprendo, eu aprendo, eu ensino, e é preciso que se envolva num lugar de solidariedade, que a prática educativa se envolva num lugar de solidariedade.
E muito das suas práticas como professor, como diretor e como pesquisador, porque você fez um levantamento, né? Você acompanha muito o trabalho de outros professores, perpassa muito isso, não é, Vitor?
Sim, o tempo todo. É
Você
isso.
quer destacar alguma para gente, por favor?
Destacar alguma prática de que a gente se envolva? Tem muitas, muitas, muitas. Eu lembro que logo que eu comecei o mestrado, em uma das escolas que a gente foi olhar, por exemplo, a gente tinha uma professora que hoje é formadora na Grepenha, e que ela fazia um trabalho super bacana com os alunos de literatura, de envolvimento. E uma dessas alunas voltou para essa EL, para essa academia, para esse momento de formação, e ela dizia assim: olha, hoje eu estou fazendo faculdade de moda e eu estou trazendo as obras da Adélia Prado para dentro do meu trabalho de moda. Então, os sapatos que eu desenho, que meu pai produz e que eu estou produzindo para a minha faculdade de moda são a partir dessa leitura e dessa participação da Adélia Prado. E a gente observa que essa proximidade de gosto da professora se encontrou com a proximidade de gosto da aluna, que se aproxima com a literatura, e isso tudo sai para a vida, ela salta para a vida. E quando ela salta para a vida, a gente tem uma prática que o Freire vai dizer que é essa prática transformadora, e não a prática da educação bancária, que eu tenho que depositar e depois buscar o extrato, mas uma prática em que se constrói o conhecimento, e esse conhecimento ele vai para a vida, ele vai para outros espaços, e espaços que a gente não tem controle, mas que ele vai se consolidando.
Maravilha, Vitor. Aí eu queria que você trouxesse para a gente, se for possível, assim, se você achar que é bacana, o que é ler para o Paulo Freire, né? A gente percebe nos textos dele que ler é um ato de conhecimento, mas é um ato criativo também. É muito importante que haja a criação na leitura e na escrita, né? Tem uma frase dele, eu gostaria de ler para inspirar a sua fala. O ato de ler não se finaliza na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem, mas se alonga na inteligência do mundo. Eu acho que esse finalzinho aí é que tem o segredo, né? A inteligência do mundo, né, Vitor?
É interessante que o Freire ele traz a leitura para um outro lugar, né? Ele não vai falar que a leitura é um evento único, um evento parado, um evento que se dá somente naquele momento em que o aluno está com o texto em mãos. Freire ele traz a leitura para um outro lugar e ele vai dizer que é um ato de ler. E enquanto o ato de ler, ele tem uma série de outros processos que estão envolvidos nessa relação. Então, leitura para o Freire é um ato de ler e uma construção de uma consciência. Uma construção de uma consciência que é individual, mas que também é coletiva. E essa consciência individual e coletiva vai me possibilitar entender quais são as tramas, o que é que está no jogo, como é que essa realidade se constrói, como é que as relações se constroem, como é que as coisas se dão. E aí, quando ele fala que a leitura é uma operação inteligente, ele também vai dizer lá no ato, na importância do ato de ler, que ela é uma operação inteligente, mas que ela também ela é algo que nos possibilita transformar realidades, né? E aí ele fala, ó, que ensinar é ler, é se engajar, é uma experiência criativa em torno de uma compreensão. A compreensão que se dá, e aí ele vai fazendo os processos. Então ele fala que tem alguns processos aí nesse ato de ler. Então ler é ler o mundo. Então ele vai falar de leitura do mundo. Mas ler também é leitura da palavra. Então, a leitura do... Aí tem aquela frase célebre dele, que é conhecidíssima, né, que a gente fala muito, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta não possa prescindir a continuidade daquela. E aí Freire vai dizer que é preciso que, a partir dos atos de leitura e das mediações de leitura, seja possível que esse menino faça a leitura da palavra mundo. E aí, para mim, nas minhas pesquisas, é um momento assim, de ápice da construção do que é Freire. Não é que o aluno precise ler somente o mundo dele e ficar nesse mundo dele. E não é também que esse menino precise ficar lendo somente a palavra dada pelo outro, como se houvesse uma leitura autorizada, uma interpretação autorizada, uma palavra que está estanque ali, ela é para sempre. Mas é preciso que esse mundo, que a gente vai entender enquanto uma competência social, se encontre nessa leitura da palavra, que é uma competência linguística, de ordem de organização desse conhecimento, e essas duas coisas. Aí Freire não encontra uma palavra, aí ele faz o palavra-mundo junto. Quando ele junta a palavra mundo, ele está dizendo que é importante que esse lugar de onde eu venho, que as minhas experiências, que as minhas relações, que as minhas construções possam se encontrar com a leitura da palavra. E ele vai falar, como é que se dá esse ato de ler? Ele se dá por dois movimentos. Um, que é uma curiosidade ingênua, e o outro, que é uma curiosidade epistemológica. E aí ele vai dizer assim, é possível, é preciso que no ato de ler, que no ato de leitura, eu te leve este menino de uma curiosidade ingênua da leitura deste mundo, e aí lá na sombra das mangueiras ele vai falar, né, a leitura da minha mangueira, aqui no meu espaço particular, no meu Pernambuco, no meu Recife, no meu Chile, esse meu lugar e essa minha experiência, à medida que eu vou caminhando, à medida que eu vou me desenvolvendo, eu vou me encontrando com a palavra. Então, da curiosidade ingênua do mundo para a curiosidade epistemológica da palavra. E esse caminhar da leitura do mundo à leitura da palavra gera a palavra mundo. E a palavra mundo é a possibilidade de interpretação. Logo, é o que o Freire vai chamar de desvelamento. Quando eu desvelo o mundo, eu tomo uma consciência crítica e eu consigo interpretar, entender o que está em jogo, né? Como é que as coisas estão se falando.
Essa questão da palavra mundo é genial, né? Porque ele parte de algo que diz respeito a todos nós, que é a arbitrariedade da linguagem, né? As palavras e as coisas, elas não têm relação. Né? Daí a dificuldade desse processo cultural que é aprender a ler e a escrever. Né? Então, quando ele constrói esse conceito do palavra-mundo, né? Quer dizer, a palavra que faz sentido no mundo e o mundo que se transforma pela palavra, dessa aí palavra lida, palavra escrita, palavra dita, né? desse sujeito. Que se revela e que se constrói nesse aprendizado, né? E aí vem um conceito importante dele, não sei se você concorda comigo, eu acho que está muito ligado, você usou a palavra conscientização, né? Ele falava muito que a conscientização não podia ser de cima para baixo, né? Algo imposto, mesmo do ponto de vista das ideologias de esquerda, das ideologias progressistas, ele era contra, né? Ele sempre disse... criticava duramente, e foi criticado por isso também, por várias forças políticas de tendências diferentes, né? Mas porque ele achava que a reflexão, né, essa conquista do olhar crítico tem que ser um processo de criação, de reflexão do aluno. Aí aluno... enfim, criança, adulto, né? O professor, né? Do ponto de vista do Freire, somos todos alunos, estamos todos nesse lugar de aprendizado. E aí vem a pedagogia da autonomia, né? Que é sem a imposição. Eu queria que você falasse um pouco dessa prática da pedagogia da autonomia. É um desafio, não? Para a escola tão convencional, né? Para a escola que foi organizada em torno de uma autoridade, mas de um autoritarismo do professor, né?
O Freire, ele vai criticar tanto o caráter autoritário quanto o caráter licencioso. Ele vai dizer, olha, a autoridade do achar que existe um conhecimento posto, e esse conhecimento posto tem que ser dado de qualquer jeito, e o menino tem que aprender aquilo, depois não tirar o extrato, ele questiona. Mas ele também questiona a licenciosidade, que acha que esse conhecimento ele vai acontecer de qualquer forma.
Como mágica.
Como, né? Como, e aí ele fala, inclusive, da magicização da palavra, ou da magicização do conhecimento, ou da magicização da prática. E ele diz que é fazer junto. Quando ele fala que a prática educativa é um quer fazer. Então, esse quer fazer, ele vai se dar a partir do momento em que eu consigo experienciar o que este aluno, o que esta comunidade, o que este lugar me possibilita. Quando ele fala, olha, era preciso que no momento em que eu vou escrevendo, no momento em que eu vou refletindo, é preciso que eu volte para o meu lugar, ele está dizendo, é preciso que eu esteja atento a ouvir, a perceber, a entender de que forma que se dão as relações e quais são os conhecimentos que estão em jogo naquela prática. Naquele lugar. Então não é um conhecimento hegemônico posto que é para todo mundo, mas é o conhecimento que eu vou me construindo ali. E junto esses conhecimentos vão acontecendo, junto as práticas vão se dando. E isso requer uma rigorosidade. Isso requer do professor um baita de um conhecimento. Porque não é eu trazer o conhecimento pronto, mas é eu estar disposto a construir junto, a ir junto, a ter a ideia de que conhecimento e prática educativa, aí Freire vai dizer que é o vir a ser. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso ouvir, escutar, pensar, dialogar, estar disposto, me envolver, experienciar, para que eu, junto com o meu aluno, possa pensar esse vir a ser. Quais são os conhecimentos que, juntos, nós podemos construir para que a gente possa desvelar o mundo? E aí tem uma outra frase dele muito bonita na Pedagogia da Autonomia, que diz assim, olha, nós somos seres com o mundo, nós somos seres no mundo, com o mundo e com os outros. Então, eu não sou um ser sozinho, e o conhecimento não é uma entidade mágica, o conhecimento é algo que a gente constrói junto. Então, a ideia é da construção desse conhecimento que vai se validar, e não desse outro conhecimento que eu imposto, e também não é qualquer, não é nenhum conhecimento, deixa fazer o que quer, do jeito que quer, da hora que quer, também não é isso.
Tem essa confusão, né, Vitor? De achar que ele está dizendo isso, né? Deixa fazer o que quer, a criança com o tempo vai aprendendo, né? E também a outra ideia que você já comentou, que ele vai retomando, então, dessa ideia de que partir da realidade do aluno, do sujeito aluno, do sujeito leitor, não é manter o aluno nessa realidade. É partir da realidade para daí construir a transformação. Tem esse ruído também, né?
Não é partir do parado, é o partir do caminhar, né? É o partir do andar com, não é andar por. Eu não ando pelo aluno, eu ando com, eu caminho com, eu construo com, né? Então, não é uma educação que me para, mas é uma educação que me mobiliza e que me possibilita construir outros saberes. Saberes, inclusive, que talvez eu não queira que seja construído. Então, é preciso, talvez não seja aquilo que eu tenha pensado enquanto conhecimento, mas que no jogo da prática educativa, com a criança, com o adolescente, com o adulto, isso vai se dar. Então, é partir no sentido de caminhar, de ir junto, de movimento.
Agora, as ideias do Freire, o pensamento do Freire, elas têm potencial de aplicação e de prática exitosa em todas as escolas, mas ele tinha uma preocupação muito grande com as escolas e os processos educativos periféricos, né, nas periferias, no campo, no que fosse atingir as pessoas mais desfavorecidas, mais pobres, justamente por acreditar no poder da transformação da sociedade por meio da educação. E você é desse espaço que você fala, né, Vitor? Você trabalha em escolas em que o contexto ali das crianças, se é um desafio para todo professor e para todo jovem leitor, aprender, ensinar, formar leitores nos espaços periféricos, há um desafio maior, né, a ser enfrentado, não é isso?
Às vezes, a leitura nesse espaço de vulnerabilidade, espaço periférico, primeiro, que ler o quê, né? Eu vou ler para observar o quê neste mundo a partir dessa realidade que eu vivo. Aí, muitas das vezes, a gente tem aquela concepção que é ler o cânone, ou ler a literatura autorizada, ou ler a literatura que é enviada pela Secretaria da Educação, e que nem sempre essa literatura que é enviada pela Secretaria da Educação, lá dentro dos projetos todos de literatura que a gente tem, é a literatura que está dialogando com aquele ser, que vai possibilitar que aquele ser leia o mundo dele, perceba o mundo dele, se perceba e se reflita. Então, quando a gente olha deste lugar, a gente precisa olhar deste lugar, tá, que texto é esse que está conversando com essa comunidade? Que texto é esse que vai conversar com este menino? Que literatura é essa? Que linguagem, que possibilidades, como abordar, como pensar? Então é deste lugar que a gente olha. Eu lembro que quando eu cheguei na cidade de Tiradentes, logo que eu assumi meu cargo como professor de língua portuguesa, na verdade, dois momentos. Um, quando eu entrei no Estado, tinha uma leitura, uma matéria chamava Leitura e Produção de Texto. Então, meu papel era trabalhar com o menino a leitura e a produção de texto. Eu não era professor de língua portuguesa, eu era professor de leitura e de produção de texto. E eu falava, nossa, o meu papel é fazer que o menino leia para que ele possa produzir textos. Que trabalho é esse? E aí, na conversa com os meninos, nessa relação que se dava, a gente foi entendendo que tinham outras questões ali, né? Tinham questões de perda de família, de crianças que não tinham família, de crianças que não tinham relação de familiaridade muito bem construída. Então, tinha algumas obras que eram potentes nessa discussão. Então, eu lembro que a gente leu, o primeiro livro que a gente leu com eles foi Vidas Secas, que eu falava com ele, gente, você, que você faria se você estivesse num deserto, num caminho de muita pobreza, e no momento da alimentação tivesse lá só o seu animalzinho de estimação, que você faria, né? Se fosse, como é que estaria essa alimentação? Como é que, e tinha muita galera que tinha sofrido migração, vindo para São Paulo, nordestino, do norte, do sul. E aí, quando a gente foi ler o Graciliano, foi essa chave de leitura. E o Drummond fala, né? Trouxesse já a chave, né? Na Procura da Palavra, você trouxe a chave? Então, a chave para a leitura do Guimarães, do Graciliano, foi a questão da leitura, do Graciliano, desse fenômeno migratório que fazia parte da vida deles. E uma outra vivência foi quando eu cheguei na cidade de Tiradentes, que a gente tinha um espaço de muitas famílias que sofriam desapropriação. E lá nessa desapropriação, eu tinha um aluno que estava comigo hoje e que amanhã ele não estava mais, e que depois de amanhã ele voltava, e ele ia em outras casas, em outras apropriações, e de desapropriação em apropriação ia tendo esse fluxo. E quando nós nos encontramos, por exemplo, com os textos da Carolina, a gente via aqueles olhos brilharem, porque nos textos tinha muita coisa de diálogo com ele. E aí ele se aproximava, ele se abria, ele conversava, ele dialogava, né? Ele trazia as vivências, e no trazer dessa vivência me possibilitava que eu, professor de português, que vivia numa outra realidade, pudesse me aproximar, dar as mãos e dizer, vamos juntos, vamos construir esse conhecimento junto, para que esse conhecimento te possibilite mudar a sua realidade, porque a realidade do aluno não é a minha. Então, se eu não conseguir estar próximo, fica muito complexo.
Muito bem. Essa estratégia de que você usa tem um momento aí de antes da leitura, que é conhecer muito bem, né, os seus alunos e as questões que estão ali presentes no mundo deles, né? Daí é que vem esse diálogo da palavra mundo, né? De partir da experiência, da cultura deles, para chegar na literatura. E a literatura responde belíssimamente, né? Os textos são...
Se a literatura é uma representação cultural, né, de um ser que viveu um dado momento, que leu este mundo... E a partir da leitura deste mundo, ele representou isso em palavras. Essas palavras é a leitura de um mundo que se transformou numa palavra mundo e que perdura no tempo. A minha pergunta é, e sempre foi com as minhas crianças e com meus adolescentes, de que forma este seu mundo dialoga com este mundo que esse autor está dizendo? Como é que se dá isso, né? Como é que esses fios e essas tramas e esses discursos, eles vão se aproximando e eles vão se inteirando? Eu lembro que eu, por exemplo, fui incentivado pela leitura vendo minhas tias lerem. No final, inclusive tem uma tia minha aqui que eu vi agora, que está no celular. Que
ah, é?
Minha tia Antônia. Eu lembro que a gente viajava para o final, no final do ano eu ia com elas para Santa Rita, e lá elas estavam lendo Agatha Christie, lendo Sidney Sheldon, e para mim era lindo ver aquele movimento de leitura. Na minha casa, efetivamente, a gente não tinha essa prática de leitura. Então foi nessa observação daquelas tias que se emocionavam que eu percebi que na prática de professor, que era preciso que eu me emocionasse para que meu aluno lesse comigo. Então, Drummond mexe comigo. Então, eu sempre citava Drummond, né? Eu citava Drummond, eu li os textos do Drummond, eu falava, gente, olha que coisa mais linda essa passagem. Envolver-se em solidariedade. Eu acho que é esse o mote aí da prática para a leitura.
O Freire fala muito do exemplo do professor, né? Da coerência do que o professor fala, do que o professor ensina e do que ele faz quando chega na hora do intervalo e vai interagir, né, no pátio, nos outros ambientes da escola. Os alunos estão constantemente observando e percebendo as incoerências, né, porque eles percebem que é um saber que não está comprometido, é uma palavra que não está comprometida com o mundo, né, é uma palavra vazia, um conhecimento sem esse eco do real. Agora, antes você falou a questão do cânone, né? De partir do cânone. Foi interessante porque você falou disso, que não necessariamente o cânone, e aí você deu um exemplo canônico, né? Que é o Graciliano. E me fez lembrar da AEL, né? Da Academia Estudantil de Letras, que eu queria que é o seu mestrado. Belíssimo, inclusive, é sobre essa prática exitosíssima, né? Que eu considero, sei que você também, e tem uma relação com isso, né? Desse respeito pelo interesse, pelo mundo do aluno, mas que tem uma espécie de diálogo muito muito aberto, com muita liberdade com o cânone. E é interessante ver que as crianças vão, por exemplo, batizar algumas das AELs com autores canônicos, como acontece isso de uma forma, mas não é de cima para baixo, né? É algo que sai da dinâmica da construção da AEL. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, você que estudou, né, esse fenômeno aqui na cidade de São Paulo.
A Carolina tem uma frase lá no quarto de despejo que é muito belíssima, que ela fala assim: quem tem um livro tem um amigo. É logo depois que ela fala: olha, eu ouvia o frigir dos ovos, e quando eu ouvia o frigir dos ovos, que minha barriga doía, eu ia para o lado de fora ler o meu livro, e quando eu li o meu livro, eu lembrava: olha, quem tem livro tem um amigo. Eu acho que a grande sacada da AEL é a imagem do amigo literário. E essa imagem do amigo literário, eu sempre falava para os meus alunos: você precisa encontrar o autor que conversa contigo. Quem é o autor que conversa contigo? Quem é o autor que dialoga com as suas experiências? Quem é o autor que, quando você lê nas tramas dessa discussão, dessa leitura de mundo dele, quem vai se encontrar com a sua leitura do mundo? No momento que você encontrar com esse autor que conversa com você, a sua leitura ela vai mudar. Eu, por exemplo, sou apaixonado por Freire, por Drummond. E sou apaixonado, por exemplo, por Fernando Pessoa. Agora sou apaixonado por todos. Se eu falar, vou falar, sou apaixonado pelo. Mas aonde eu olho e aonde eu penso, nos meus escritos, sempre aparece uma citação do Drummond. Porque o Drummond, ele conversa comigo de um jeito que eu falo: nossa, não sei, tem alguma coisa a mais. O que a gente percebia na AEL? A gente percebia que a gente recebia, no primeiro momento, a gente recebia os alunos bastante receosos, com bastante receio. Mas quando você dizia para eles: ó, vamos procurar alguém que conversa com você. E aí eu lembro muito de um aluno chamado Carlos, que eu acho que está aqui também assistindo a gente, que ele chegou e me falou assim: olha, professor, eu não vou poder participar da AEL, porque o senhor sabe, né? Eu sou evangélico, então a gente não faz esse tipo de leitura, a gente não vai poder fazer esse tipo de leitura, então a gente não vai poder conversar. Né? Porque lá a minha mãe não gostou muito dessa história de vir participar de AEL, não, de fazer esse tipo de leitura. Então a gente percebe essas amarrações, esses pensares do que é família, né? Das questões de família. E eu falei: Carlos, e se a gente encontrasse um autor que conversasse com você? Eu falei: do que você gosta? Ele falou: ah, professor, eu gosto da Bíblia, porque ele tem um caráter redentor, ele tem um caráter transformador, ele tem um caráter. E aí fui falando tudo que era a Bíblia para ele, tudo que era esse texto sagrado para ele. Eu falei: então eu acho que eu tenho um autor que conversa com você. E aí a gente sugeriu que ele lesse o Charles Dickens. Eu e a professora Nilda, que também acho que está aqui. Vamos ler o Charles Dickens, que eu acho que o Charles Dickens tem uma obra redentora, e essa obra redentora ela vai conversar com você. Quando ele leu o Charles Dickens, ele voltou falando assim: professor, é o livro do Corinthians inteiro. Ele está dialogando diretamente com a Bíblia, e ele fala com a Bíblia aqui, ele fala com a Bíblia ali. Eu falei: tá vendo, Carlos? A literatura é uma representação de um momento. Então vai ter um autor que vai representar este momento e vai poder conversar contigo. E a partir daquele dia, ele leu toda a obra do Dickens. E a cada dia ele chegava com uma notícia nova: olha, professor, sabia que o Dickens era amigo do Allan Poe, do Edgar Allan Poe? Sabia que o Dickens tinha tal tipo de relação? Então, essa ideia do sacar do amigo, do ter alguém, quem tem um livro tem um amigo. Na AEL, os alunos tinham os seus amigos. Era engraçado que eles brigavam, né? Eles brigavam porque, ah, não, esse é o meu, eu quero esse, eu quero aquele outro. Porque esse tem a ver comigo, esse tem a ver com a história da minha família. A nossa AEL era Ariano Suassuna. E eu lembro do Luca e da família dele, que ficou ele e a família toda. Então ele era um membro que tinha a cadeira número 1, que era Ariano Suassuna. E logo em seguida, vinha todos os irmãos, porque todo mundo queria o Ariano Suassuna, porque isso se vinculava com a história de família, com as histórias dos avós, com aquela família do cordel, das rimas, né, do movimento armorial. Essa sacada do diálogo das experiências, com o diálogo do mundo, com a sombra da Mangueira, Freire diz assim, ó, é preciso que de alguma forma as salas de aulas, os projetos de leitura ou os projetos se tornem a sombra da Mangueira, se tornem um lugar tão familiar em que eu me sinto à vontade para falar de mim. E à medida que eu falo de mim, eu vou conhecendo o outro. Eu conheço Dickens, eu conheço o Poe, eu conheço Ariano Suassuna. E isso é fenomenal. A experiência foi muito bacana.
Nossa, muito. O Suassuna ecoa na questão do nordestino, né? Há ali uma presença na região, uma presença enorme, né? De famílias que vêm do Nordeste, né? Ou com antepassados do Nordeste. Agora, Vitor, para a Suelizinha e o Samir, que devem estar acompanhando a gente, que eu agradeço muito a todo o apoio que eles me dão aqui nas lives, indicando professores super competentes como você para a gente conversar. Vamos explicar um pouquinho, bem rápido, o que é o AEL, que eu não sei se todo mundo que está ouvindo, a gente está falando com essa intimidade, como se todo mundo soubesse o que é. Vamos tentar explicar rapidinho como é esse projeto?
A gente já disparamos a curiosidade ingênua, né, de trazer, porque agora vamos para a epistemológica.
Vamos para a epistemológica agora.
Vamos para a epistemológica. A AEL é um projeto de leitura literária, que acontece, eu acho que agora, em mais de 150 escolas no município de São Paulo. Na nossa época, lá de 2015, a gente estava na luta para chegar no 100. É um projeto que se constrói a partir dos moldes da Academia Brasileira de Letras. Então, os alunos de todas as idades, do primeiro ao nono ano, sobretudo, tem no CIEJA de Guianás também os adultos. E aí, esses alunos, eles vêm para esse projeto. Dentro da academia, tem os professores coordenadores literários, professores de teatro. E aí, nessa relação, eles vão construindo o seu ser leitor, o seu ser que lê, o seu ser que reflete, e aí ele escolhe um autor, ele representa esse autor, ele participa de seminários, ele participa de encontros, né? Geralmente são encontros semanais, dois encontros semanais com o professor coordenador de estudos literários. Então a gente faz leitura, provoca, instiga, né? Vai levando esse menino no caminho do que é curiosidade epistemológica. No mesmo momento em que ele está construindo essa discussão do que é saber literário com o professor coordenador, uma outra sacada fenomenal é a questão do teatro, é o conhecer com o corpo, né? O Freire diz que é preciso conhecer com tudo aquilo que eu sou. Eu não conheço só com uma parte do meu corpo, eu não conheço só com as mãos, eu não conheço só quando eu estou com o livro em mãos, mas eu conheço com tudo que eu sou. E no teatro é este momento. É o momento em que ele expressa com o corpo, é o momento que ele expressa com a voz, é o momento que ele expressa com outros lugares. E aí eles vão dividindo essas experiências do seu amigo, né, do seu amigo literário, vai se dividindo, vai se construindo. Então cada aluno tem o seu amigo literário, cada aluno conversa sobre o seu amigo, faz os seminários, e aí a gente constrói dentro da escola o que eu chamo lá na dissertação de uma comunidade leitora, uma comunidade de leitura pelo afeto, uma comunidade de leitura pela solidariedade. Então a AEL é um projeto que constrói em cada uma dessas 150 escolas pelo município de São Paulo uma comunidade de leitura solidária, em que se dá a construção por meio de uma solidariedade.
Eu queria que você contasse a história da Isa, que eu acho que é bem dentro, né, dessa, o pouquinho que você me contou, fiquei imaginando essa questão da autonomia, né, da pedagogia da autonomia e da transformação pela leitura e a literatura.
Ah, a Isa me emociona. Toda vez que eu penso, se a Nilda estiver aqui, a Suzana, a gente agora, a Núbia, já está todo mundo assim, marejados. A Isa era uma aluna que foi aluna minha do quinto ano até o nono ano. Ela sempre foi uma aluna assim, bastante fechada, e durante um tempo ela começou a se cortar, ela se machucava, não participava de quase nada do que era prática dentro da escola. E aí, quando a gente começou a formar a EL, eu e a Nilda a convidamos. Eu, na ocasião, professor de língua portuguesa, e a Nilda, professora de sala de leitura. Então, nós chamamos a Isa e começamos a conversar. Vamos participar com a gente. Você não gosta dessas coisas. Eu não gosto dessas coisas. Eu não quero participar desse negócio de leitura, não. Eu quero outra coisa. Não quero uma pessoa assim muito fechada, introspectiva. E aí eu falei, Isa, mas vamos participar só. Você senta lá e fica ouvindo com a gente. E aí, numa das aulas, eu estava falando sobre a Agatha Christie e falando sobre a questão dessa obra da Agatha, do Hercule Poirot, da Miss Maple, essa questão do crime e do esconder, e do pensar e do investigar. E aí, mas assim, era a apresentação de autores, eu falei de Agatha Christie, a Nilda falou do Machado e cada um foi falando de um. No final da aula, a Isa me procurou. Falou, eu queria ler um livro dessa Agatha Christie. Falei, um livro da Agatha Christie? Falou, eu quero ler um livro da Agatha Christie. E aí eu emprestei um, emprestei o segundo, emprestei o terceiro, emprestei o quarto, emprestei o quinto. Inclusive, tem alguns, se a Isa tiver aí, me devolve meus livros. E depois de um tempo, o pai dela foi na escola. E ela falou assim, olha, professor Vitor, eu tenho que dizer uma coisa. Antes a minha filha se cortava, antes a minha filha se machucava. E hoje a minha filha lê. Hoje a minha filha se emociona. Hoje a minha filha constrói outras relações com a literatura. E aquela Isa introspectiva, ela virou a Isa que interpretou a Miss Maple. Ela interpretou a Isa que fez uma leitura do texto da Cecília Meireles, da Senhorinha, que a Senhorinha ficava de frente para o espelho e quando ela se olhava, ela tinha se destruído, né? A Isa que fez o Sarau de Inverno, a Isa que foi a nossa apresentadora, a Isa que se envolveu com a leitura, a Isa que corria pela escola para fazer leitura ao pé do ouvido. Então, daquele mundo particular de introspecção, no encontro com esse amigo literário, no encontro dessas trocas, a gente teve a oportunidade de ver uma aluna se transformar. E aí tem um ponto importante. A teoria do Freire não fala que as coisas têm poder de transformação. Não é o texto da Agatha Christie que tem o poder de transformação. Não é o texto do Machado de Assis, não é a literatura. Não é a educação que tem o poder de transformação. Quem tem o poder de transformação são os sujeitos. Os sujeitos que têm os seus saberes considerados. O sujeito que tem as suas experiências consideradas. E a partir do momento que esses sujeitos se tornam sujeitos de uma prática, de uma reflexão, de uma atenção, de um afeto, de uma amorosidade que no Freire não é aquela amorosidade pacífica ou licenciosa, mas é uma amorosidade de ir junto, de ir caminhando junto. Então a Isa pra gente foi o grande balizador da prática, de dizer assim, olha, estamos no caminho certo, a gente precisa continuar trazendo esses meninos para essas possibilidades de leitura, é preciso ouvir, é preciso estar atento, não atento com o julgamento, não atento para tentar intervir neste mundo, mas é aí eu lembro do Paulo Freire, do Drummond de novo, né? Mergulhe surdamente no reino das palavras. Eu acho que nós, professores, precisamos mergulhar surdamente no reino dos nossos alunos e entender lá, desse reino desses meninos, o que está em jogo, o que está acontecendo ali e como é que eu posso interferir. Um professor vai, lá no nosso caso, eu e Nilda interferindo com literatura, professora Suzana interferindo com os trabalhos de arte, com a dança, com o corpo, professor Eglon com as artes circenses, os alunos faziam artes circenses, penduravam nas liras para todos os lados. Então é preciso que todo esse corpo seja respeitado e todo esse corpo tenha a possibilidade de expressar sentimento.
Vitor, como que vocês fazem essa articulação, por exemplo, com essa prática do professor Egon aí da experiência circense? Como é que isso se vinculava com a literatura?
A gente teve uma das cenas, por exemplo, a gente tinha o corvo da Edgar Allan Poe, tinha um aluno que tinha o corvo, que ele emprestava o corvo. E aí na nossa peça, a menina descia como se ela fosse o corvo. Ela vinha virando, fazendo malabarismos de arte circense como se ela fosse o corvo. Tivemos, por exemplo, um movimento que a gente fez um sarau e que os malabares circense, eu digo, a lira, o tecido, eles representavam movimentos dentro de uma obra literária. Ou era o Corvo, ou era uma representação de Shakespeare, sabe assim? Então, essas linguagens todas envolvidas para representar aquela cena, representar aquele teatro. Então, a articulação se dava dentro de uma história, dentro de um enredo, dentro de uma construção que a gente ia fazendo junto. A gente construía muito textos, Beth, que era, por exemplo, o último que nós fizemos contava a história da Macabeia, da Clarice.
Da Clarice.
E quem tinha, a Macabeia morre, mas quem tinha matado a Macabeia por um acidente foi o João Grilo e o Chicó, do Ariano Suassuna. Então, durante a peça inteira, fica todo mundo procurando quem é que tinha matado a Macabeia. E quem investiga? A Miss Maple, que era a Isa, que é da Agatha Christie.
Nossa! Então, que maravilha!
É o texto, Freire, é o texto com o seu contexto, com o seu hipertexto e com essas coisas todas juntadas, e os meninos iam criando coisas assim assombrosas. Quem ia dar o depoimento para a Miss Maple? O cego Nharadadabi, que era da Cecília de Meireles, ia lá dar o depoimento para a Miss Maple de que não tinha sido ele. E no final das contas, depois que a Miss Maple tinha se descabelado, entra lá o João Grilo e fala, eu não sei, eu só sei que foi assim, né? E aí ele toca a gaita e a Macabeia volta, e aí todo mundo se cumprimenta. Então, é essa intercambiação de sentidos se dava juntos. E eles não estavam só na El, eles estavam no circo, eles estavam na dança, eles faziam canto comigo. A menina que fazia a Gabriela, ela entrava cantando. Quando eu vim para esse mundo, eu não atirava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela é meu camarada. Então, o canto, o teatro, a arte circense, eles envolviam dentro de uma mágica literária que tirava o texto do cânone e trazia o texto para a realidade. Tirava a magicização da palavra e possibilitava que esses meninos juntassem tudo e fizessem uma nova palavra mundo. E essa nova palavra mundo era o que construía as relações de significação. E isso era fenomenal.
Nossa, Aline, que liberdade, né? Que espaço de liberdade, de apropriação da literatura e da arte. E eles se transformam em escritores, né? Em dramaturgos, em artistas, né? E aí se apossam dessa palavra para se expressar. Então isso é tudo que a gente quer, né? É tudo que a gente espera que aconteça.
À medida, Freire diz, né? À medida que eu vou me aproximando do mundo, essa palavra vai se introjetando. E à medida que eu vou me introjetando e essa palavra vai se transformando em mim, eu vou me transformando nessa palavra. E aí eu vou me transformar numa nova... Aí é um diálogo até com o Vygotsky, né? Zona de desenvolvimento proximal. Então, eu vou me aproximando, eu vou me apropriando e vai me tornando meu. É preciso que a literatura se torne nossa. É preciso que a gente consiga falar sobre literatura sem que ela seja um objeto distante de nós, mas que ela seja...
Sagrado, né?
Sagrado, sacro, né? Lá na biblioteca, que eu não posso pegar o livro, que eu não posso... Não, não é isso. Eu acho que a El dá esse estralo de forma bem bacana.
Que maravilha. E na pesquisa que você faz com o do doutorado, nos presídios, o Freire vai com você também?
Ele não consegue essa
experiência?
Não. Ele não consegue sair, não, né? O Freire, ele tá ali mediando. O Freire, eu vi uma palestra sexta-feira com a professora Catherine Walsh, inclusive, que ela cita na importância da Ordem de Lei, que ela fala que Freire, ele constrói algumas gretas, né? Ele vai construindo algumas fendas, alguns buracos. Lá na dissertação de mestrado eu digo que é o efeito sanfonar, né? Ele constrói uma sanfona e quando a gente olha por meio dessa greta, está ali. No doutorado a gente pensa, que papel é esse? Que papel é esse que essa leitura diz, né? Se na escola eu tenho uma literatura que tem um potencial de transformação a partir do sujeito, o sujeito pode se transformar, né? Se ele quiser, ele pode. E essa potência não está no livro ou está na literatura, mas está no ser. No doutorado a gente tem pensado, tá, que papel tem esse? O preso, privado de liberdade, ele lê um livro e para cada livro que ele lê, ele produz uma resenha e aí ele pode remir até 4 dias de pena. Que jogo, que sentidos, que significados estão por trás disso? O que é que está por ali? É ele mesmo que escolhe a obra? Ele tem essa possibilidade? Ele tem a possibilidade de fazer essa leitura? Então, no doutorado, o nosso olhar é para essa questão. Como é que é a leitura e a leitura literária dentro desse espaço de tanta privação, de tanta desumanização? E aí o Freire fala que a leitura ela só pode ter sentido quando a gente se humaniza. Como é que é essa leitura num espaço de tanta desumanização? É a pergunta. Uma das, né?
Interessante. Uma das. Muito bom, muito bom. Depois a gente tem que se encontrar para conversar mais. Fiquei bem interessada nessa pesquisa. Vitor, para a gente, nosso tempo já está meio que acabando. Eu queria voltar para esse espaço da escola e que você contasse também dessa experiência que você mencionou para mim, da música, né? Do caminho do interesse, né? Da leitura pela música, que foi o inspetor Gilberto. Lembra que você comentou isso comigo?
Eu acho que o Gilberto estava aqui por aqui, que eu vi ele também por aqui.
Ah, é?
Logo que a gente começou nessa questão da escolha, engraçado que o Gilberto, ele levava para a escola o violão, ele levava para a escola o triângulo dele, os negócios dele, inclusive a gestão não ficava muito feliz, né? E hoje quando eu olho do meu olhar de diretor, eu falo, nossa, como é que seria eu nessa relação? Porque ele ficava tocando com os meninos, e a gente discutindo quem ia ser o autor e como é que ia ser. Aí um dia, passando pelo intervalo, ele tava lá com os alunos daí, ó. O Ariano, nós escolhemos ser oxente do povo que é da gente, do povo daqui e do lá, que a El resolveu homenagear. Então, ele... Eu me arrepio inteiro. Ele trouxe da realidade da vida dele de nordestino, de homem preto, de homem potente, de homem produtor de conhecimento, ele trouxe a música, e uma música num outro espaço, que não era da El, mas que a gente estava quebrando a cabeça, lá eu, a Dil, dos professores, para poder escrever um hino, e ele simplesmente, da realidade dele, da vida dele, da experiência dele, estava lá, e assim, o Ariano diz, né, ó, eu não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. E aí a música dele dizia isso, ó, Ariano, escolhemos teu oxente, gente, de um povo que é da gente, de um povo daqui do lá, que a El resolveu homenagear. Então ele traduziu toda uma discussão que a gente fazia do alto do nosso conhecimento catedrático, sabe assim, ah, eu sou professor de linguagem, eu sou mestrando, e a gente ficava lá se matando para escrever, para produzir, e ele simplesmente, com a força do corpo, com os alunos na mão, uma coisa mais linda. E aí ficou. E aí eu olhei e falei, é isso, é isso. É, são as potências do oxente que é da gente. Então a gente não tem que trocar o nosso oxente pelo ok de ninguém. E aí a gente se encontra no Freire. Não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. E esses saberes são potentes na significação das relações. Isso foi fenomenal. E aí nós descobrimos que ele era poeta, e ele foi poetar conosco, publicou os livros deles, doou livro para a El, e aí virou um movimento potente. Daquele inspetor mal visto, que ficava cantando pelos cantos e fugia do trabalho, nós encontramos alguém que tinha uma intersecção e uma intercambiação com a linguagem, com a cultura, com a música, que era potente e que nos abraçava. O Gilberto está aí. Gilberto, obrigado por nos abraçar, por essa possibilidade de nos ensinar e inspirar música, inspirar literatura, inspirar respeito.
Que maravilha! Parabéns, Gilberto, se você está aí conosco. Viva o Gilberto, viva o Vitor, viva o Paulo Freire, viva o Suassuna. Que corrente de conhecimento e de experiência, né? Que está aí ao alcance da mão. E eu acho que você tem muita inspiração aqui, Vitor, para quem está assistindo e para quem vai assistir em outros momentos. E eu já deixo aqui o convite para você voltar e a gente conversar mais, desenvolver outras ideias e outras práticas que você possa compartilhar conosco. Agradeço demais seu tempo, Vitor, seu conhecimento e até cantar, você cantou pra gente, foi lindo, canta super bem, além de toda a competência.
A música era meu lugar primeiro, sabe assim? Era meu lugar de cuidado. Aí a gente vai juntando as coisas com a outra, né?
Tá super bem. Agradeço demais, Vitor. Um beijo enorme em você. Beijo também. Obrigado para todo mundo que acompanhou. Muita gente elogiando, muita gente encantada com a sua fala, uma fala de competência e de afeto simultaneamente, o que deixa tudo mais encantador ainda. Muito obrigada, Vitor. Espero que a gente se encontre em outros momentos aqui e fora da sala também.
Só me convidar que eu venho. Obrigada, galera aqui da escola, o pessoal do CMF Rosângela, o pessoal da prefeitura, todos eles que eu consegui citar, a Érica que eu vi aqui, a Cláudia, minha diretora, minha diretora que me levou como assistente, o pessoalzinho lá, vovó Mirtz, todo mundo, minha mãe, meus familiares, meus tios que estão aqui, estão todos eles aqui. Obrigadão, obrigado pela oportunidade, Beth.
Nossa, uma delícia, né? Muito para falar, Paulo Freire, uma inspiração constante para todos nós. Obrigada, Samir, pela indicação do Vitor, maravilhosa. Obrigada a
Ah, o
todos, uma
Samir.
ótima noite. É, o Samir nos aproximou. Obrigada a todos vocês por acompanharem e a gente se encontra na próxima live. Uma ótima noite para todos, um beijo. Beijo, Vitor.
Beijo, obrigado.